As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Tomar vai ter um plano de hospitalidade turística que vai começar por uma fase de diagnóstico a que seguirá a concepção e desenvolvimento de um programa de comunicação com vista à criação de uma estratégia de comunicação integrada e multiplataforma, de um programa de sinalética turística e de um programa de suportes de apoio à visitação e eventos. A iniciativa será feita em estreita articulação com todos os agentes da área turística e afins do Conselho, que vão ser convidados a dar o seu contributo. Numa nota enviada à redação da Hertz, é referido que o município pretende igualmente o contributo de todos os cidadãos, mesmo que não tenham uma ligação ao setor, pelo que foi criado o e-mail tomarturismo@cm-tomar.pt, que pode ser utilizado para o envio de sugestões sobre esta matéria até final do mês de fevereiro do próximo ano. Já em curso está a presença de clientes mistério no terreno para avaliar o tipo de abordagens turísticas, quer no posto de turismo e nos monumentos, quer nas unidades hoteleiras e de restauração. A iniciativa integra-se numa candidatura financiada para os municípios que constituem o Consórcio dos Lugares de Património Mundial. Este consórcio está sob a tutela da Entidade Regional de Turismo do Centro, que tem como finalidade a criação de um produto turístico integrado e em rede com os patrimónios mundiais do Centro, Convento de Cristo, Mosteiro de Alcobaça, Mosteiro da Batalha e Universidade de Coimbra, Alta e Sofia.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
É de há muito uma carência apontada pela autarquia de Tomar, a falta de recursos humanos, em alguns setores vitais da atividade do município. O assunto voltou a ser abordado pelo vice-presidente Cristóvão no programa da Hertz às terças com, onde este lembrava que os processos de obras e classificação do património são áreas onde é notória a falta de meios. Para responder a esta necessidade, o município espera já em janeiro poder contar com um novo reforço no âmbito dos estágios da administração local, o PEPAL.
Repito, como já disse muitas vezes, o município de Tomar atualmente tem apenas 2 arquitetos para tudo o que é licenciamento de obra particular e, como imaginam, entram dezenas de processos todos os dias. E, portanto, é preciso alguém para fazer este trabalho. O que temos previsto é, nós vamos ter um conjunto de estágios PEPAL, portanto, de estágios, é um programa de estágios que o Governo determina, neste caso, para a administração local. Acreditamos que eles possam começar em janeiro e vamos ter 2 arquitetos, ou arquitetas, não sei, a fazer esses estágios. E a nossa intenção é que um desses arquitetos possa pegar neste dossiê, porque é algo que alguém pode fazer isoladamente, e portanto pegar neste trabalho e conduzi-lo do princípio ao fim. Há um conjunto de edifícios que já temos pensado, apenas como exemplo, o edifício do Clube de Marense, ou, por exemplo, o Palácio da Justiça, o edifício principal do Tribunal de Tomar. São apenas 2 exemplos. Ou a Anta de Valdalaz, por exemplo, que é um outro exemplo de algo que não é um edifício, mas é um monumento que importa classificar. Portanto, apenas 3 exemplos, mas serão mais os casos. Agora, como dizia, temos que ter o pessoal habilitado para, neste momento ainda não temos, mas acreditamos que a partir de janeiro este processo possa ganhar velocidade.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Pombal, deteve um homem com 52 anos pela posse de arma proibida. Na sequência de uma investigação que decorreu durante 7 meses, os militares apuraram que pelo menos um revólver teria sido furtado e que as restantes não teriam qualquer documentação. Foram realizados 6 mandados de busca, dos quais 3 domiciliários, 1 em espaço comercial e 2 em veículos, destacando-se a apreensão de 6 armas de fogo, 3 armas de ar comprimido, uma de alarme, 1.716 munições de diversos calibres, 500 gramas de pólvora, 6 detonadores pirotécnicos, 2 cordões lentos, também pirotécnicos, 3 armas brancas, 5 aerossóis de defesa, 3 veículos automóveis e 24.400 euros em numerário.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Comando Distrital de Santarém da PSP, através da esquadra do Cartaz da Divisão Policial de Santarém, na sequência de inquérito em que se investigavam crimes de ofensa à integridade física, ameaça agravada e detenção de arma proibida, deu cumprimento a 1 mandado de busca e apreensão em residência e 4 mandados de busca em viatura, tendo sido apreendida uma carabina, uma espingarda, 729 cartuchos calibre 12, 50 munições calibre 6.35, 25 munições calibre 44, ainda 57 munições calibre 22 e 2 carregadores de pistola calibre 22. O detido, um indivíduo do sexo masculino com 60 anos de idade, foi constituído, arguído e sujeito a termo de identidade e residência, aguardando ulteriores termos do processo em liberdade.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
A escola Jacomo Ratto em Tomar recebeu a assinatura do protocolo entre o Centro Qualifica Templários, agrupamento das escolas templários, e a Associação Nacional de Topógrafos de Colaboração, que visa essencialmente aumentar a qualificação, quer escolar, quer profissional, dos topógrafos. Para além deste objetivo, a certificação permite que estes profissionais possam exercer a sua profissão, não só em Portugal, como também nos países que integram a União Europeia e sejam competitivos no mercado em permanente mutação e cada vez mais exigente. Paulo Macedo, diretor do agrupamento Templários, abriu a sessão, dando as boas-vindas aos participantes e especificando as bases do protocolo.
Para nós não é o primeiro protocolo, portanto já assinámos aqui vários protocolos através do Centro Qualifica. Este tem uma particularidade, penso que pelo facto de ser precisamente a Associação Nacional de Topógrafos e de termos conseguido que esta mesma associação viesse a tomar de propósito a assinatura deste protocolo, só por esse motivo acho que já é para nos deixar bastante contentes e orgulhosos de termos aqui esta possibilidade. Este Centro Qualifica, como já não é a primeira vez também que fazemos aqui, só a relembrar, nós estamos com quase 2 anos de existência. Na prática, foi no dia 9 de outubro de 2017 que fizemos aqui a inauguração oficial, e hoje por acaso é 9 de dezembro, portanto 2 anos e 2 meses após, e temos aqui a assinatura de mais um protocolo. Este Centro Qualifica, como todos também sabem, atua a nível do Médio Tejo e tem permitido a tal interligação entre a formação, a qualificação profissional e o emprego, como nós dizemos, na perspectiva da aprendizagem ao longo da vida.
Angelina Macedo, coordenadora do Centro Qualifica Templários, enquadrou depois o aparecimento destas estruturas e falou em números para dar conta do sucesso desta aposta.
Apesar de todos os esforços feitos, verificava-se que cerca de 50% dos portugueses não passavam do nível básico de qualificação equivalente ao 9º ano ou mais baixo. E os centros Qualifica, que são financiados pela Comissão Europeia, Fundos Sociais Europeus, têm 3 grandes objetivos até 2020. Garantir que 50% da população ativa conclua o ensino secundário, que os adultos também participem em atividades de aprendizagem ao longo da vida, e também que haja o maior número de diplomados com o ensino superior. Os centros Qualifica têm como função, então, aumentar a escolaridade, seja através do processo da FPCC ou do curso CEFA, que também temos aqui no agrupamento a funcionar, seja através da certificação profissional, através do FPCC profissional, e desenvolvimento profissional através de formações modulares, entre outras. Neste momento, o nosso centro, para conseguir responder às solicitações, tem aumentado as suas saídas profissionais. Neste momento já temos muitas saídas, como podem ver, em várias áreas de educação e formação, e de acordo com as nossas metas, ao dia de hoje nós registramos, desde que começamos a funcionar em 2017, 2.371 inscrições, tanto os nossos objetivos para os 3 anos quase atingidos, são 2.400. Os encaminhamentos, registramos 1.502, já certificamos 63 adultos e temos, portanto, agendado mais um júri esta semana para certificar mais 2, e também certificamos através de comissões técnicas.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo já limpou a lista dos pedidos de consultas dos anos de 2017 e 2018. No final do corrente ano de 2019, o Centro Hospitalar alcançará um registro próximo do zero nos pedidos de consultas não atendidos referentes aos anos de 2017 e 2018. Este progresso alcançado pelo CHMT na gestão dos indicadores de acesso à consulta hospitalar foi atingido apesar do expressivo aumento do pedido de consultas proveniente dos agrupamentos de centros de saúde do Médio Tejo e de outros agrupamentos de centros de saúde. A título de exemplo, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, em outubro deste ano, registou mais 13 pedidos de consultas provenientes dos cuidados de saúde primários, face ao período de outubro de 2018, num total de 3.489 pedidos de consulta, entrados apenas no mês de outubro de 2019.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo decorre a Operação Médio Tejo Projetos de Boas Práticas em Matéria de Adaptação às Alterações Climáticas, projeto apoiado por fundos da União Europeia que prevê um conjunto de ações que visam benefícios de sustentabilidade e eficiência de recursos. Abrantes é um dos municípios envolvidos e já iniciou o procedimento com a colocação de velas tensadas nas ruas do Centro Histórico. Essas velas já são visíveis nas principais ruas do centro da cidade e permitem o sombreamento das vias. Outro projeto a concretizar na cidade abrantina intitula-se Cor e Aroma, Ligação Pedonal, Quinchosos, Jardim do Castelo e foca-se no ordenamento de um espaço público que se encontra sem utilização numa zona bem dentro do Centro Histórico, na encosta do Castelo de Abrantes, junto à Escola Básica de Quinchosos. Neste espaço estão previstas um conjunto de ações, tais como eliminação de espécies invasoras, regularização e ensaibramento do caminho pedonal, criação de patamares e guardas de segurança com recurso a madeira, instalação de um sistema de rega gota a gota, entre outras ações.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Foi aprovado pelo município de Ourém o projeto de execução de redes de esgotos para as freguesias de Nossa Senhora das Misericórdias, Outouguia e Nossa Senhora da Piedade. O custo do encargo correspondente ao saneamento básico representa um investimento na ordem de 1 milhão 217 mil euros, ao qual acrescem 483 mil euros para a pavimentação integral das vias, totalizando um investimento global de aproximadamente 1,7 milhões de euros. Estima-se que com a realização deste projeto, 751 novos habitantes fiquem servidos de saneamento básico, sendo necessária a construção de 356 novos ramais domiciliários, o que representará um aumento de um ponto percentual em termos da cobertura de saneamento básico no concelho de Ourém.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O município de Vila Nova da Barquinha vai promover, neste sábado, uma visita guiada gratuita às obras de arte pública do projeto Artejo. Concentração para a visita tem a duração de aproximadamente 2 horas, tendo lugar no Centro Cultural às 10h15, com transporte em autocarro de autarquia. Artistas como Vils, Manuel João Vieira, Violante e Carlos Vicente assinam as 11 intervenções de arte pública espalhadas pelas ruas das vilas e aldeias do concelho. O Artejo é um projeto artístico com a comunidade, promovido em parceria com a Fundação EDP e Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, e surge integrado no Arte Pública Fundação EDP, um programa com âmbito nacional e orientação para os territórios de baixa densidade como instrumento de inclusão social. O Artejo pretende democratizar o acesso à arte e permitir o envolvimento da população em novas experiências culturais, como explica a vereadora da Cultura do município da Barquinha, Marina Lopes Honório.
É muito importante para o território e também a nível cultural e turístico, porque é uma tentativa também de alavancar estes territórios através deste percurso que permite que as pessoas locais e bem como as pessoas que vêm visitar Vila Nova da Barquinha que percorram as 4 freguesias através da arte pública. Não é só os nossos 2 importantes monumentos nacionais que temos no território, o Parque Ribeirinho, toda a atração dos recursos endógenos e também como território templário, o Centro de Interpretação Templário, mas também através da arte. Podem visitar o Parque de Escultura no Parque Ribeirinho, seguidamente a Galeria do Parque, também uma parceria com a Fundação EDP, e a acrescentar este território de arte, temos este projeto artístico que permite que percorram todos os cantos e se encantem com Vila Nova da Barquinha. Existem muitos artistas a residir no concelho da Barquinha, nomeadamente na zona baixa da Fila, onde já temos 3 artistas na Galeria de Santo António, onde se pode ver a sua arte, desde a Mona Martins ao Francisco Dias, à Ana Dias. E depois este projeto vem acrescentar também uma vertente nacional e também de projeção internacional, nomeadamente com o Vils, com o Manuel João Vieira e com os artistas locais, que é o caso do Carlos Vicente, e também regional, que é o caso do Violante.
O Centro de Ciência Viva do Alviela comemora neste domingo o seu 12º aniversário e oferece entradas gratuitas nas suas exposições das 10 às 18 horas. Às 15 horas há também o Café de Ciência. A Árvore Natal e a Estrela do Natal, o astrónomo Máximo Ferreira, diretor do Centro de Ciência Viva de Constância, vai explicar que fenómeno poderá ter ocorrido no céu e que foi interpretado pelos Reis Magos como a estrela que os guiaria ao local onde havia nascido o Filho de Deus. Seria um cometa, um meteoro. Com recurso a modernos meios de simulação do céu, demonstram-se alguns dos fenómenos astronómicos que têm sido considerados nas pesquisas levadas a cabo ao longo dos tempos. Jorge Canhoto, investigador do Centro de Ecologia Funcional do Departamento de Ciências de Vida da Faculdade da Universidade de Coimbra, falará da árvore de Natal e qual o grupo de plantas ou espécies usualmente utilizadas como árvore natal em Portugal e em outros países do mundo. Sabe como se iniciou a tradição da árvore natal em Portugal? De onde virá a associação do vermelho ao Natal, da imagem do Pai Natal ou da planta utilizada pelos povos celtas na comemoração do solstício de inverno? Às 17 horas será então depois tempo para superar as velas do bolo de aniversário e brindar aos 12 anos de promoção da cultura científica em Alcanete.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Vivendo o espírito natalício, o Museu dos Rios e das Artes Marítimas vai dinamizar nesta sexta-feira, das 14 às 17h30, o ateliê Presépio Tradicional, no qual se pretende construir um presépio à moda antiga, utilizando musgo, vegetação e as típicas figuras de barro. Concluída a obra, o presépio tradicional ficará em exposição no jardim do museu, alindando o espaço durante toda a época festiva. Com a dinamização do ateliê, o Museu dos Rios e das Artes Marítimas pretende sensibilizar as crianças e os jovens para a importância da divulgação e da valorização das tradições relativas ao Natal, neste caso específico, para a construção do presépio, tradição muito antiga e enraizada nos costumes populares.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia de Vila de Rei vai, pelo segundo ano consecutivo, levar a cabo a iniciativa Cartas ao Pai Natal, destinada a crianças dos 8 aos 12 anos de idade. A atividade pretende premiar as cartas mais originais, elaboradas pelas crianças, com prémios para as três cartas mais criativas. Os prémios são um tablet para o primeiro classificado, um relógio para o segundo e um prémio surpresa para a carta que ficar na terceira posição. A entrega das cartas deve ser realizada até dia 19 de dezembro na Junta de Freguesia de Vila de Rei ou no espaço criado junto ao presépio da Junta, na zona onde anteriormente se localizava o antigo moinho, sendo que as mesmas serão depois expostas na Biblioteca Municipal José Cardoso Pires, de 23 de dezembro a 4 de janeiro. As normas do concurso podem ser consultadas na Junta de Freguesia de Vila de Rei ou ainda através do site do município vilarregense. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.